para os objetivos orçamentais e, naturalmente, em primeiro lugar, para as razões de equilíbrio social que teria uma atualização do salário mínimo. Até porque, isso já foi aqui hoje citado, se há alguém que está em boas condições para aferir, e arrisco-me a dizer, melhor do que os técnicos da Troika, da capacidade da nossa capacidade competitiva ser ou não afetada por uma atualização do salário mínimo, se alguém que está em boas condições é o nosso setor empresarial. E aparentemente, pelo menos, existe um entendimento que é muito, muito partilhado nos parceiros sociais de que alguma atualização seria, não sei se estarão todos de acordo com os montantes, também seria difícil, mas alguma atualização seria vantajosa para o próprio setor económico, para os vários setores económicos e, em particular, para aqueles que estão a atravessar os momentos mais delicados, que são aqueles que dependem maioritariamente da procura externa, da procura interna. Até porque a expansão da procura interna oriunda dos baixos salários não é uma propensão ao consumo que é muito elevada, não é uma propensão ao consumo com uma forte orientação importadora, como todos sabemos. Não são aqueles que recebem salários mínimos que contribuem de forma relevante para o desequilíbrio da nossa balança comercial, dado o tipo de estrutura de consumos que têm. É nesta linha que eu julgo que, de uma forma serena e tão fundamentada quanto possível, era muito vantajoso que o país pudesse falar a uma só voz nessa negociação, que é necessária. Eu estou de acordo com o deputado Arménio Santos que essa negociação é necessária, porque nós temos, de facto, compromissos que temos que cumprir, mas já tantas alterações foram introduzidas no memorando de entendimento que não seria de certo uma alteração desta natureza, suportada pelas generalidades parceiros sociais e pela generalidade, e se fosse suportada pela generalidade das forças políticas de Portugal, não seria de certo essa alteração, que faria perder muitas horas de negociação com a Troika. Bem mais horas serão necessárias para outras questões bem mais complexas e difíceis. Eu julgo que é também esta reflexão que nos é trazida por esta petição, uma reflexão que eu julgo que hoje, depois do que aconteceu ao longo da última década, é uma reflexão muito mais fundamentada, porque podemos perceber o que é que aconteceu de facto na sociedade portuguesa relativamente ao impacto do aumento do salário mínimo, que foi de facto muito mais significativo do que tinha acontecido nas últimas décadas, entre 2006 e 2007 e 2010. E não foi por aí que os nossos problemas macroeconómicos ou os nossos problemas de desequilíbrios estruturais se acentuaram. Até porque, já agora, só para terminar, os estudos mostram que o aumento do salário mínimo provocou, de facto, durante o período em que cresceu significativamente, uma diminuição significativa também das desigualdades salariais em Portugal, mas sem atingir qualquer correção no fator principal das desigualdades, que é o elevado peso dos salários muito elevados nos percentis mais elevados de rendimento. Ou seja, não foi na metade de baixo da estrutura salarial que se procedeu a uma diminuição das desigualdades e não... É claro que também tem um efeito, por exemplo, na relação entre os 90%, a chamada relação 90-10, entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, também teve efeito aí, mas basicamente pela subida que o salário mínimo permitiu a esses rendimentos e não tanto por qualquer correção que talvez agora esteja a suceder, admito que sim, não há dados ainda para isso, os últimos dados que existem sobre rendimentos são dados de 2011, e portanto não... alguma coisa ainda teremos que aprender sobre os efeitos desta crise, mas julgo que este é um bom momento para termos um debate aprofundado sobre esta temática e que da Assembleia possam sair as posições que auxiliem o Governo a defender aquilo que se considere ser o interesse do país, o interesse da generalidade das portuguesas e dos portugueses. É isso que, naturalmente, esta Comissão, a Comissão de Segurança Social e Trabalho faz, em muitas áreas, com divergências, com pontos de vista, por vezes, contraditórios ou até antagónicos, mas é seguramente esse trabalho que é criador de um agradecimento relativamente à iniciativa que aqui trouxeram. Sim, professora.
Bom, eu vou ser muito breve porque não faz sentido nenhum estar a repetir argumentos, mas há um argumento que talvez valha a pena salientar e que ainda aqui não foi referido. E o argumento é o seguinte: o que está em causa é um valor que temos que dizer muito modesto, muito reduzido, de aumento do salário mínimo. Apesar de tudo, esse aumento de salário mínimo vai traduzir-se em maior poder de compra das famílias e vai indiretamente afetar a procura interna e, portanto, uma certa dinamização da economia. Isto provavelmente será tudo com coeficientes muito, muito baixos, dado o valor que está em causa. Mas eu não posso deixar de me surpreender como é que, estando o governo e o modelo económico que está a ser utilizado, tão preocupado com as receitas públicas, não veja nesta medida um impacto positivo na arrecadação das receitas públicas pela via do imposto. Quer o imposto sobre o aumento que se verifica, como também o imposto que resulta do impacto que esse aumento tem em termos de toda a economia. Portanto, como não vejo nenhuma racionalidade para que este argumento não pese também na decisão e na negociação eventual com a Troika, porque, para dizer a verdade, eu acho que a Troika não deve estar nada interessada em discutir esta questão, mas vamos admitir esse argumento formal. Portanto, volto atrás para dizer, não vejo porque é que este argumento é omitido, não é tido em consideração. Levo daqui a conclusão que há apenas uma questão preconceituosa e ideológica que subjaz a esta dificuldade de entendimento. E como, enfim, não tenho nenhuma responsabilidade de provocar consensos parlamentares, porque não é esse o meu papel, e felizmente para mim, estou à vontade para aqui declarar a minha surpresa e ao mesmo tempo uma certa subestima de relativamente às posições que vi aqui serem tomadas pelo representante do Partido Social Democrata em defesa do governo, obviamente. Mas, sinceramente, não vejo que haja qualquer sustentação económica que permita bloquear esta questão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Arménio Santos, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não ficaram nenhum equívocos. Sr. Deputado, já agora gostaria de lhe dizer, com toda a frontalidade como utilizou, que na intervenção que eu fiz, como deputado desta comissão, que agora ocasionalmente é relator desta petição, que precisamente situei de uma forma idêntica à que fez a questão do acordo de concertação social, citando inclusive a linha em que prevê a flexibilidade desse acordo. Este acordo, o salário mínimo é fixado pelo Governo. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. É fixado pelo Governo. Porque se não for fixado pelo Governo, não é salário mínimo. Há países que não têm fixado pelo Governo, mas que o têm, de facto, através da contratação coletiva, mas são países onde a contratação coletiva tem um grau de vinculação muito maior que tem em Portugal. Agora, o que diz a lei é que o salário mínimo é fixado pelo Governo, ouvidos os parceiros sociais. O acordo de 2006 foi o primeiro que houve em Portugal sobre o salário mínimo, subscrito por todos os parceiros sociais, todos. Também foi dos poucos que foi subscrito por todos os parceiros sociais. Mas fazia, de facto, uma distinção entre... É bom não esquecer que, se a memória não me falha, o primeiro aumento foi para 407 euros. Mas fixou, de facto, dois períodos, um até aos 450 euros, com uma natureza imperativa, e outro mais flexível, até aos 500. Agora, obviamente que não existirá salário mínimo nacional diferente dos 485 euros, enquanto o Governo não fizer um decreto-lei que o fixe. E foi, de facto, foi no âmbito dessa flexibilização que os 500 euros não foram aplicados em janeiro de 2011, foram os 485 com um faseamento que depois, pelas razões que todos conhecemos, não se veio a concretizar. Mas, Sr. Deputado, eu penso também não faltei à verdade quando disse que o compromisso sobre o salário mínimo com a Troika não é um compromisso rígido e definitivo, é um compromisso sujeito a condições, que está lá escrito. Portanto, está lá escrito que é sujeito a condições, que deverá ser, que as atualizações só poderão ser efetuadas tendo em conta a evolução da economia portuguesa. O que eu acabei de fazer na minha intervenção como deputado desta comissão foi mostrar que há um conjunto de alterações na situação económica portuguesa que fazem com que a atualização do salário mínimo hoje seja diferente do que era há 2 anos atrás. E, paradoxal, possa parecer mais favorável do que há 2 anos atrás. Nomeadamente porque muita coisa aconteceu do ponto de vista económico, financeiro e social. Mas pronto, isso é uma questão de opinião e, eventualmente, como dizia o Sr. Deputado, em última análise, uma questão também de ideologia. Não há aqui nenhum receio. Não sei se querem, para finalizar...
Queria só, naturalmente, agradecer este debate, que eu penso que poderá ser frutuoso. Gostei de ouvir na última intervenção do Sr. Deputado Arménio Santos dizer que, afinal, o assunto não está completamente fechado. E essa era a principal intenção dos subscritores desta petição. Convém lembrar, é uma iniciativa da sociedade civil e uma iniciativa que nasceu da convicção de que, expressando uma opinião pública, enfim, com suporte na subscrição que foi possível, que esse era certamente um argumento que ajudaria os deputados de todos os grupos parlamentares a repensar o assunto. E naturalmente que não é necessário, porque cada grupo parlamentar tem os seus assessores, mas os membros que assinaram esta petição ou que iniciaram a petição continuarão a estar disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. E ficamos, de facto, na expectativa que uma boa resolução